Boa noite a todos. A última vez que eu subi esse púlpito para pregar já fazem 8 anos. E os meus cabelos não, eles mudaram. Fiquei mais careca nesse tempo. O Júnior também. Eu não fico sozinho. Mas é muito bom, é uma alegria dupla que eu tenho aqui hoje. De ver irmãos que eu convivi mais de 10 anos, que viraram minha própria família e que estão sentados aí hoje. E rostos que eu nunca vi aqui e que provavelmente também nunca me viram aqui. Isso também é uma bênção, porque são vidas que se entregaram a Cristo e hoje eu tenho o privilégio de trazê-los também um pouco da palavra de Deus. Peço que os irmãos abram suas Bíblias em Colossenses capítulo 1, nós vamos nos concentrar no último versículo do capítulo. Colossenses 1, versículo 29. Quantos irmãos abrem? Nós lembramos que nós estamos aí no primeiro mês do ano, né? Não se passaram ainda 20 dias e provavelmente ainda estão fresquinhas aí as promessas, os objetivos, os propósitos para o ano de 2014. Chega em fevereiro, principalmente aqueles de perder peso, já perderam também completamente sua função, né? Já foram até esquecidos. Mas nós crentes, independente da diversidade dos nossos propósitos, quase todos colocamos na passagem de cada ano o seguinte propósito: nesse próximo ano eu quero servir o Senhor melhor. Eu quero ser um melhor servo do Senhor. Quem fez isso? Levanta a mão. Olha só, bastante gente, né? Eu fiz isso também. E é nesse sentido que esse texto, esse único versículo, né, num parágrafo que fala sobre o comissionamento de Paulo como servo do Senhor, como apóstolo de Cristo, o esforço que ele empregava, os seus objetivos ministeriais, as dificuldades que ele tinha, tudo isso, que se concentra no versículo 29 como os fatores que nos levam também a sermos servos melhores. Então vamos ler o texto aí, nós vamos ler somente o versículo 29, que diz assim: para isso é que eu também me afadigo, esforçando-me o mais possível, segundo a eficácia que opera eficazmente em mim. Muito bem, nossa mensagem central é a seguinte, preste atenção. Servir a Deus melhor, não é só servir a Deus, mas como está escrito ali, servir a Deus melhor exige profundo zelo da parte dos crentes. Vou repetir, servir a Deus melhor exige profundo zelo da parte dos crentes. Consegue repetir comigo? Servir a Deus melhor exige profundo zelo da parte dos crentes. Muito bem, esse texto aqui, que mostra o que Paulo fazia, veja o que ele diz: para isso é que também me afadigo, esforçando-me o mais possível, segundo a sua eficácia que opera eficazmente em mim. Nesse sentido, esse texto vai mostrar para nós 3 pilares. Do serviço que todo crente deve prestar a Deus. Nesse pequeno texto, você vai encontrar os 3 pezinhos de uma cadeira, os 3 pezinhos de um banquinho, dos quais se um faltar, o banquinho cai e você junta. Os 3 pilares para esse ano você chegar ao final dizendo: esse ano eu cumpri aquele propósito, eu servi melhor a Deus. Nesse sentido, o primeiro dos pilares, dos 3 pilares, é o trabalho. E nós encontramos bem aqui no comecinho do versículo. Paulo fala assim: é para isso que eu também me afadigo. O que é isso, afadigar? O que é fadiga? Cansaço, né? E quando que a pessoa se afadiga? Quando ela trabalha. Várias coisas são motivo de cansaço. Às vezes até descanso demais se torna cansaço. Já passou uma viagem de muitas horas sentado? Você não fez nada, só ficou sentado. Você chega morto no final da jornada. Mas não é isso que Paulo está falando. Paulo não está falando de descanso excessivo, mas de um trabalho que leva ao cansaço. A palavra que ele usa em grego quer dizer trabalhar com empenho exaustivo. É trabalhar até cansar. E por que que ele fazia isso? Ele explica no final do versículo anterior, a fim de que apresentemos todo homem perfeito em Cristo. E para isso ele tinha um ministério traçado. Levar a mensagem de Cristo às pessoas, testemunhar da verdade, seja com palavras, seja com as suas ações. Continuar lutando quando a oposição vinha. Mudar de cidade para cidade, às vezes cidades muito distantes, tudo isso a pé, às vezes de barco, e a viagem de barco não era agradável, não era fácil, não era segura. No meio de pessoas que ele não conhecia, tendo que trabalhar muitas vezes para se sustentar. Às vezes ele tinha ajuda financeira, ajuda ministerial, às vezes não. E ele tinha uma profissão, ele fazia tendas. Ele então comprava materiais para isso, couro, tecido, madeira, e ele ficava construindo barracas, né, para viajantes, para pessoas que talvez vendessem coisas na ágora, né, na praça, no mercado, e ele se afadigava nisso também. Mas a fadiga maior dele, o trabalho maior dele, vinha do seu zelo pelo Senhor Jesus, a fim de apresentar os homens perfeitos diante de Cristo. Como é possível fazer isso? Como é possível aperfeiçoar o pecador? Sabe como? Só tem um jeito. Não tem como cristianizar a incredulidade. Não tem como tornar uma víbora de estimação. Mas cedo ou mais tarde ela morde alguém. É necessário uma transformação. E as Escrituras nos ensinam que essa transformação vem pela fé em Cristo. Então o trabalho dele era esse. Apresentar Jesus Cristo como o único Salvador, única esperança para o pecador perdido. E acreditem, é mais fácil cristianizar o incrédulo. Né? Tornar o incrédulo uma pessoa com hábitos cristãos do que transformar a vida de alguém através da fé. Essa é uma obra que somente Cristo pode fazer, e é uma obra que, quando partilhada conosco, quando Deus nos dá o privilégio de partilharmos dessa obra, é uma obra custosa, é uma obra que Ele cobra na nossa conta, a qual nós, com privilégios, o pagamos. E é disso que Paulo está falando, é desse pagamento, dessa fadiga. Se vocês abrirem suas Bíblias, deixem marcados aí o texto de Colossenses e deem uma corridinha lá no livro de 1 Coríntios, no último capítulo, capítulo 15, versículo 58. Paulo diz assim, último versículo de 1 Coríntios 15. Ele diz, portanto, meus amados irmãos, sede firmes, inabaláveis e sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que no Senhor o vosso trabalho não é vão. Por que Paulo gostaria, ou pensaria, ou se proporia encorajar irmãos, dizendo que o trabalho deles não era vão em Deus, em Cristo? Por quê? Sabe por quê? Porque o trabalho cristão é difícil. Não podemos brincar de trabalhinho cristão. As crianças brincam de casinha, né? Como é que elas falam? Brinca de cozinha, né? Põe as panelinhas. E elas brincam até que hora de casinha? O quanto gosta, né? Você começa a ficar chateado, o negócio fica chato, fica tedioso, elas largam para lá. Elas não têm, muitas vezes, que limpar a própria bagunça que elas fizeram brincando de casinha. Mas as donas de casa sabem que o trabalho delas não é de brincadeira. Que é com sofrimento que elas limpam a casa. E que elas não podem chegar em determinado momento e dizer, ah, cansei de brincar. Ah, vou deixar a vassoura de lado e vou pôr os pés para cima agora. Assim também os maridos que têm seus empregos, eles não saem de casa para brincar de trabalhinho. Brincar de ser pedreiro. Brincar de ser motorista. Brincar de ser balconista. Brincar de ser um carpinteiro. Não, é com sofrimento que eles vão trabalhar. E quando eles cansam, eles têm que continuar a trabalhar. Assim também é o trabalho cristão. Infelizmente, muitas vezes a gente cansa dele. E aí a gente quer parar de brincar. Ah, eu estou muito cansado. Ah, tem culto hoje? Ah, eu estou muito cansado. Ah, eu não estou com cabeça de orar. Ah, eu estou muito preocupado para ler as Escrituras. Ah, esse negócio de mexer com a igreja dá muito trabalho. As pessoas são muito difíceis. E sabe o que a gente faz?
a gente para de brincar de casinha.
Ou melhor, de igrejinha.
A gente para de brincar de igrejinha. Mas não é esse o trabalho cristão.
Você quer se propor a servir melhor o Senhor, vencer os desafios para melhor servir ao Senhor?
Você tem que saber que esse desafio custa. Esse desafio é trabalhoso. Mas em Cristo, o nosso trabalho não é vão. E assim Paulo trabalhava. Assim ele trabalhava. Ele sofria, ele tinha uma lista de sofrimentos. Ele tinha uma lista que dá vontade de chorar. O naufrágio, ele fala bastante sobre o naufrágio, ele fala que ele passou um dia e uma noite na voragem do mar, né? Deve ser um negócio assustador. Mas ele fala que ele foi açoitado algumas vezes, 40 vezes menos uma. O que é isso? Os israelitas tinham uma lei de que ninguém podia receber mais do que 40 açoites. Então, os fariseus, na sua imensa sabedoria legalista, com medo de perder a conta, né? Você vai batendo e faz um, dois, três, né? Aí conta duas vezes o mesmo número, então eles davam 39. Se acontecesse de perder a conta em algum lugar? Isso quer dizer que os próprios judeus açoitaram o apóstolo Paulo. Ele também apanhou, fustigado por varas. Fustigado de varas. Eu lembro quando em Singapura, se eu não me engano, um brasileiro foi pego lá fazendo alguma coisa, algum vandalismo com carros, e ele foi pego. E aí a pena dele era tomar 3 ou 5 varadas por um mestre de artes marciais lá. Alguém do tipo do Bruce Lee. E o governo brasileiro ficou apavorado, tentou com o embaixador livrar ele, mas não teve jeito, ele tomou essas varadas. E apesar de serem só 5, dizem as pessoas que entendem, que nunca mais essas marcas saem. E que o médico precisa, entre uma varada e outra, acordar a pessoa. Tamanho sofrimento. Paulo tinha passado tudo isso. Por muito menos, às vezes, a gente fala, não quero mais brincar de igreja. Não quero mais brincar de ser crente. Eu vou fazer o que eu gosto de fazer. Eu vou pôr o pé para cima. Bom, não é assim que a gente serve melhor a Cristo. E um dos pilares é esse trabalho. Que cansa, mas a gente continua trabalhando. O segundo pilar vem logo depois no versículo. Aí voltem lá para Colossenses e é dedicação. Olha o que ele fala aqui. Ele diz, para isso é que me afadigo, esforçando-me o mais possível, esforçando-me, dando o melhor de mim. O interessante é que essa palavra, a palavra grega que Paulo usa aqui, tem um sentido, ela está até meio fora de contexto. Ela era muito utilizada no contexto esportivo. Se bem que o contexto esportivo da época não era tão fair play como a gente tem hoje em dia, né? Muitos desses jogos, alguns eram simplesmente atletismo e outros envolviam batalhas, lutas corporais, algumas mais esportivas e outras mais violentas. Se bem que hoje a gente tem as versões dos gladiadores nos octágonos, né? Nos MMAs que a gente vê hoje em dia. São gladiadores do século XXI. E o povo gritando, né? Que vem do sangue em volta, né? Igual antigamente, o que mostra que o homem é sempre o mesmo. E o que a razão pela qual a palavra de Deus é sempre atual para nós. Por isso, Paulo usa uma linguagem que dá para a gente aplicar hoje. Essa palavra que ele usou significa competir em jogos ou competir com adversários ou empenhar-se para obter algo. Ele está lutando contra alguém. A competição normalmente envolvia luta. E ele estava lutando para obter algo. Mas o oponente não era outro guerreiro, não era outro atleta. Eram as dificuldades da vida. Era a tentação do diabo. Era a oposição daqueles que odeiam o evangelho. Era o próprio cansaço natural que vem do trabalho. É o nosso velho homem que não quer buscar as coisas de Deus, quer buscar as próprias coisas. São as dificuldades que a gente encontra nas mais diversas áreas. Nas áreas pessoais, nos relacionamentos humanos. Certa vez eu ouvi dizer, uma pessoa fez uma ilustração dizendo que a igreja é como uma toca cheia de porco espinho, né, no inverno, no meio da neve. Então os porcos espinhos, eles entram todos na mesma toca, e é bom, porque lá está quentinho e o calor do corpo de um esquenta o outro. O problema é que eles têm espinhos. E quanto mais eles se aproximam e ficam quentinhos, mais eles
espetam, espinham uns aos outros. E aí começa a surgir problemas. E aí começa a surgir lutas. E às vezes a falta de dedicação nos tira dessa jornada. Imagine um lutador de boxe, né? Ele entra e se prepara. Preparação de uma luta de boxe, às vezes, demora um ano, né? O jogo de futebol não, marca, semana que vem já está jogando. Luta de boxe é diferente, são meses de treinamento. E aí o cara treinou durante 10, 9, 11 meses, e ele entra no ringue, toma um soco, ele fala, parou, você me bateu, meu. O outro vai falar, claro que eu bati, isso aqui é assim. Ah, não, eu quero sair. E ele sai, ele levanta a corda, né? E passa para o outro lado e vai para o vestiário. E chega de luta, porque bateu. Às vezes a gente faz isso. Não somente na área dos relacionamentos, mas de diversas dificuldades. E provavelmente o nosso pior relacionamento é conosco mesmo. Né? Já vi muita gente orando, pedindo bênçãos a Deus. E aí quando bênçãos vêm, eles deixam de servir a Deus por causa da bênção. Uma vez uma família me orou, me pediu que orasse, porque eles queriam ter um filho, e queria ficar grávida, queria ter uma família assim para servir o Senhor, para se colocar no altar de Deus, para ser assim uma família entregue nas mãos do Salvador. E aí o filho nasceu, que bênção, oramos, agradecemos a Deus, e aí a pessoa sumiu, o casal sumiu. Escuta, mas o que aconteceu? Vocês não têm vindo? Ah, é que o meu filho é pequeno. Oh, mas você não queria um filho para levar na igreja? Ah, então, mas aquele é pequenininho. Então. E aí ele cresce um pouco. Ah, não, aqui agora ele dá um trabalhinho. Ah, não, aqui agora ele dorme cedo. Ah, aqui, aqui. No final, a história da bênção se torna um tropeço, uma pedra de tropeço para a pessoa. Porque a dedicação ficou para lá. Ah, mas você não sabe como é difícil levar criança para a igreja. Bom, eu sei, eu tive, né? Então, eu tenho, bom, não é mais criança, né? Quase o tamanho da mãe ali. Mesmo assim, pequenininha, nem eu sei que é difícil. Não tô passando a mão em cima da dificuldade. Mas é para isso que existe a dificuldade. É para isso que existe a luta. É aqui que entra a dedicação. Não é necessário se dedicar para algo fácil e natural. Eu também vejo muita gente pedindo assim para orar, que Deus abençoe lá meu negócio, ou ore lá, peça para Deus ajudar naquele negócio que eu estou fazendo lá, que se der certo aí vou melhorar de vida. E aí eu oro também, de repente a pessoa some, cadê? O que aconteceu? Não, é que agora eu estou tendo que cuidar lá daquele bem lá. É que eu tem muita coisa para eu cuidar lá. Ah, mas você estava orando, pedindo um trabalho, pedindo para Deus melhorar você na sua vida material, para que isso fosse bênção, e agora isso tirou você da igreja, agora você tem que cuidar disso, não pode mais cuidar da obra de Deus, não, está difícil. Uma desculpa muito comum é a pessoa dizer o seguinte, é porque a igreja vem depois da família. E aí cita-se uma escalinha que faz até sentido, a pessoa fala assim, ó, primeiro é Deus, depois a família, em terceiro lugar a igreja. Se você pensar bem, faz sentido. Só que quando a pessoa fala isso, e ela põe a família na frente da igreja, pelo menos essa é a desculpa, o que está por trás disso é que não é na frente da igreja que ela põe a família. É do próprio Deus. Porque não vir à igreja, não se envolver, não ler a Bíblia, não é colocar a família na frente da igreja, é colocar a família na frente de Deus. Porque não é a igreja que tem o interesse nessas coisas, é Deus. Foi Deus quem nos mandou nos reunir com os irmãos. Foi Deus quem nos mandou usarmos os nossos dons, cada um na edificação dos outros. Isso não se faz sozinho. Isso só se faz em grupo. Como que eu vou usar o meu dom sozinho na minha casa? Por exemplo, eu tenho a minha capacitação dada por Deus, e se não fosse Deus, certamente eu seria a pessoa mais inútil nessa área, de ensinar o Evangelho. De ensinar a Bíblia. Agora, como é que eu vou para minha casa e me ensino sozinho lá? É em grupo, é em comunidade cristã, é nos envolvendo uns com os outros, é nos exortando uns aos outros, que nós, dedicando-nos à obra de Deus, é que nós o servimos. Então, se você não faz essas coisas, porque minha família, que eu tenho que dar um tempinho aqui para o meu filho. Esse tempinho você não dá na hora que você está assistindo novela, né? Tem que ser na hora do culto, na hora do culto de oração. Quando nós fazemos isso, é a dedicação que foi embora, e é na frente de Deus que nós colocamos os nossos próprios interesses. Paulo não se dava esse luxo. Sabe o que ele fazia? Quando ele se cansava, ele parava? Não. Aí ele se dedicava o mais possível, o máximo que ele podia. Mas Paulo, olha quanto você já fez. Olha para trás, Paulo. Podia até dizer isso, ele podia até pensar isso. Mas sabe o que ele fala na carta aos Filipenses? Quando ele está preso em Roma, na verdade, na mesma época que ele escreveu essa carta. Ele está preso em Roma. Ele podia estar se lamentando ao invés de se dedicar ao máximo possível. Não, ele fala assim para os Filipenses: esquecendo-me das coisas que para trás ficam e olhando para as que diante de mim estão, prossigo para o alvo na minha soberana vocação em Cristo. Mas que vocação, Paulo? Você pode ser chamado amanhã na frente do imperador e ser condenado à morte. Claro, o imperador era bastante razoável, um cara bem equilibrado, era Nero, né? Era bem equilibrado, bem justo, né? Ainda assim, se Paulo vislumbrava 3 dias de vida, ele fala: eu tenho obra para fazer nesses 3 dias. E eu vou trabalhar, e ao me cansar eu vou continuar trabalhando, porque eu vou me dedicar ao máximo. Muito bem. O último dos tripés, qual é o primeiro tripé?
Trabalho.
O segundo? Dedicação. Vamos de novo. Primeiro, trabalho. O segundo, dedicação. Então acrescente mais um: dependência de Deus. Opa, até agora a gente só falou do braço, né? O braço, meu trabalho, no meu braço. Né? Deixa eu pegar aqui, eu vou dar enxada para mim. Eu, antes das minhas hérnias de disco, era o melhor servente de pedreiro que podia se encontrar, né? Um cara animado, pegava enxada, pegava pá. Se mandar eu fazer alguma coisa de pedreiro, eu não sei nada. Mas carregar as coisas na carriola, jogar areia no carrinho, essas coisas, eu sei. Era um fortão animado, fingia que não cansava, né? Principalmente com trabalhos em equipe, né? Em dia de mutirão, coisa que eu mais gostava de fazer. Agora não dá mais. Mas a obra cristã não é feita só com o braço. Ela é feita com o joelho também. O joelho em oração. Sabe por quê? Não importa o tamanho do seu braço. Não importa a sua força, a sua habilidade, seu dom, sua destreza. Você e eu, nós somos completamente inúteis sem a graça de Deus nos sustentando. Sem a graça de Deus nos capacitando. Sem o Espírito Santo usando as nossas vidas, nos movendo. Nós somos completamente inúteis. Sabe por que não somos? Porque é Deus quem nos usa. E usava Paulo também. Olha só que interessante. Dá a impressão até que Paulo está sendo meio antagônico, ou que ele não prestou bem atenção no que ele escreveu. Mas é isso mesmo. Olha só. Para isso é que eu também me afadigo, esforçando-me o mais possível. Segundo o quê? A sua eficácia que opera eficazmente em mim. Ué, peraí. Você acabou de falar que você se esforça, que você trabalha, mas agora você diz que o trabalho é de Deus? Segundo a sua eficácia, o seu poder, o poder de quem? Dele? Não, quando ele fala o seu, é de Jesus Cristo, que ele acabou de falar no versículo anterior. Ele fala para que eu apresente todo homem perfeito em Cristo, segundo a sua eficácia, que opera eficazmente em mim. Ele é bastante insistente, ele faz um trocadilho aqui com as palavras, e ele usa um verbo que significa efetuar, produzir, trabalhar para alguém ou por alguém. É isso que Deus faz por nós. Só que isso aqui não dá para ser feito no orgulhoso, né? Naquele que fala: não, eu sei. Já viram criança que fala? A Gabi fazia assim, eu vou contar uma coisinha aqui. A Gabi fazia assim, chegava para mim e falava: pai, como é que faz isso? Aí eu falava: é assim, eu já sei. Eu falei: mas Gabi, então por que você me perguntou? Não, eu sei. Aí ela tentava e não conseguia, porque ela já tinha tentado. Do mesmo jeito, né? Ela descobriu novamente que não sabia. Então, novamente, ela falava: como é que é mesmo? E eu começava a explicar novamente, só que ela não queria deixar eu explicar muito, porque se eu explicasse muito, né, que ia acontecer? Ia parecer que ela não sabia. Pô, mas era por isso que ela estava vindo perguntar. Então ela queria pegar a explicação até em certo momento que rendesse a ela, né, a solução do problema. Era isso, Davi? Ela não lembra, era pequenininha, era bem pequenininha. E aí, fazia isso várias vezes. Mas, pô, mas como é que é isso? Eu tentava explicar, não dá. Aí, de vez em quando, eu parava. Eu falava, ó, você já tentou e não conseguiu. Sabe o que isso significa? Que você não sabe. E que você veio a mim porque você não sabe. E não vai saber até eu falar tudo. Talvez eu tenha que fazer uma vez para você ver. Aí ela parava, prestava atenção e sabe o que acontecia? Aprendia e fazia. Uma criancinha fazendo isso é bonitinho, né? Todos os irmãos sorriram quando eu contei aqui uma coisa da Gabi, criancinha. Mas quando nós, adultos, fazemos isso, aí é tremendamente feio. E os resultados não são não saber mexer com brinquedo, são estragar situações muito importantes na sua própria vida, na vida da sua família, na vida da sua igreja. E por que não na sociedade ao seu redor, porque você vai acabar dando mau testemunho. Por isso, Paulo dizia, tudo isso que eu faço é segundo a sua eficácia, que opera eficazmente em mim. Paulo não fazia nada que Deus não lhe ajudasse a fazer. Paulo sozinho, quem ele era? Ele era um bom servo de Deus? Ele queria ser. Ele até fala da sua juventude, ele fala que ele era tremendamente dedicado, ele trabalhava, ele se dedicava. Fazia tudo isso, né? Ele fala até o seguinte, eu me avantajava muito aos da minha idade. Ou seja, tinha a turminha dele, da classe dele, né? Do professor Gamaliel, que era o cara na época, né? E Paulo era o melhor aluno. E não só melhor aluno, ele era muito melhor do que os outros. Mas todo esse esforço e dedicação sem Cristo não tornou ele um servo de Deus, tornou ele um perseguidor de Cristo e da sua igreja. Até que Cristo vem a ele e fala, Saulo, Saulo, por que me persegues? E aí então Jesus transforma a sua vida, e não só isso, dá mim e segue a ele, e o capacita em cada momento. E por isso Paulo orava todos os dias. Comece a ler cada carta de Paulo. Na maioria delas, ele vai dizer, eu tenho orado incessantemente por vós. Deus é testemunha como todos os dias eu oro por vós. E ele pede oração por ele também. Orem por mim para que Deus abra portas para a pregação do Evangelho. Ele pede oração. Ele sabe que não pode fazer nada sem Deus. Mas para ser um instrumento de Deus, para receber o trabalho de Deus, sabe o que ele precisa? Ele não pode dizer, não, eu já sei. Esse é meu jeito. Meu jeitão é esse. Tá? A gente não tem jeitão. Jesus nos salvou por causa do nosso jeitão. Sabe qual é o nosso jeitão? É o pecador. É o orgulhoso. É o velho homem. É por causa desse jeitão que Cristo teve que nos fazer nova criatura e colocar um selo em nós, um penhor, que é o Espírito Santo, para nos servir de guia todo o tempo. E é por isso que ele nos colocou um para exortar os outros, porque apesar de todo esse trabalho, nós ainda temos algo. O jeitão, né, que é o velho homem querendo sobrepujar o novo. Então não é o nosso jeitão que manda, mas o jeito de Cristo. A Bíblia diz que nós somos transformados de glória em glória na imagem de quem? Do nosso próprio jeitão? Não, na imagem do nosso Senhor. 2 Coríntios 3,18. É assim que nós crescemos, é assim que nós servimos melhor a Deus. É assim que nós caminhamos rumo a esse serviço, rumo à edificação, na dependência do Senhor. Sabe o que mais precisa para isso? Precisa de humildade para ser tratado. Ser tratado pela palavra de Deus. Ah, eu sou assim mesmo. Não, não sou assim. Eu sou assim por causa do pecado. Eu sou assim, mas tenho que mudar. Eu sou assim, mas eu não, já basta o tempo de eu ter vivido um pecado, é o que Pedro fala. Então a palavra de Deus tem que ter o direito de me mudar, tem que ter esse espaço para me mudar. Os irmãos, com a palavra de Deus, tem que ter o espaço para nos exortar, e nós a eles. Quer ver que dificuldade é a área da exortação? A Bíblia nos manda fazer isso uns aos outros. Não manda só o pastor fazer isso. Como é que funciona normalmente? Eu sou pastor, eu sei. Ô pastor, você viu aquele irmão lá? Ixi, é velho, falou. Aí você pergunta, aí o pastor cai na bobagem de perguntar, e você falou com ele? Não, eu não quero me meter com isso aí, não tem nada a ver com a vida dos outros, não tem, como, então por que você está me falando isso? Você acabou de mostrar que tem a ver com a vida dos outros. E a Bíblia diz, ó, vai a teu irmão e o repreende, né? E o repreende, eu estou parafraseando Mateus, se ele se arrepender, terás ganho. O pastor, ao ver isso, vai fazer isso também. A maioria dos problemas da igreja se resolve na primeira exortação. Mas sabe o que acontece? Os irmãos já não querem mais fazer isso, porque não querem mais se envolver o suficiente para que ninguém também venha exortá-lo. Né? Eu não mexo com a vida daquele, aquele não mexe com a minha vida. E a gente tem o seguinte critério agora. Ninguém pode falar de mim. Ah, o que falou de mim? Nada. Eu exortei um irmão há algum tempo e chamei ele e falei, irmão, você falou, você foi muito abrupto na sua colocação para com a outra pessoa. Ele botou a mão na cabeça e falou, foi mesmo. Cara, muito obrigado. Muito obrigado. Deus foi quem mandou você aqui. Muito obrigado por ter me exortado. Eu luto contra isso. E muito obrigado por ser meu amigo de verdade e me falar. Se eu falasse que eu lembro de outros casos parecidos com esse, não sei se minha memória não está muito boa ou se nunca mais ouvi isso. Normalmente o que a gente ouve é, o que tem? E você não tem mais o que fazer? E a vida do outro lá? Ah, quer dizer que então só você é perfeitinho? Já viram isso? Já ouviram isso? Sabe o que isso faz? Isso faz com que qualquer dependência de Deus seja só uma piada. Não adianta você chegar na sua casa e dizer, minha vida está consagrada a Deus. Ah, porque eu amo meu Senhor. Ó Senhor, toma minha vida nas suas mãos. E a hora que chega perto de um irmão, fala, irmão, você tem que dar uma melhorada. O quê? Não admite, me fala, vai ver a sua família primeiro. Sabe o que você tem que fazer? Você tem que agradecer esse irmão em primeiro lugar. Porque teve a coragem, porque se arriscou, porque pagou o custo de chegar a você com amor, com verdadeiro amor. Porque isso é custoso, não tem coisa mais custosa. Pergunte para qualquer pastor, qual a coisa que você mais abomina no ministério? Ele vai falar, corrigir os irmãos. Ele vai falar, 9 em 10 pastores vão falar isso. Por quê? Porque é difícil. Esse irmão, com amor por você, foi lá. Preocupado com você, foi te alertar de algo. E aí depois agradeça a Deus. Porque Deus enviou alguém. E peça perdão para o irmão. Peça perdão para o irmão. Peça perdão para os outros irmãos. Por incrível que pareça, no mundo é diferente. Né? No mundo, aquele que nunca erra é o bonzão. Aquele que nunca diz estou errado é o bonzão. Na igreja, a glória do crente está em pedir perdão. A glória do crente não é dizer eu fiz tudo sozinho, fui eu que fiz. A glória do cristão é se submeter a Deus, é dizer Deus fez, é tirar o seu corpo de cima e deixar Cristo. Meu objetivo é ser cada vez mais que nem João Batista. O que João Batista disse quando alguém falou, ô João, tem um Jesus aí, o cara está mais famoso que você já. Sabe o que João falou? Importa que ele cresça e que eu diminua. Quando nós fazemos isso e somos submissos a Deus na sua dependência, aí Deus vai agir. Trabalho, dedicação e dependência de Deus. Vamos falar o bandinho aqui? Trabalho, dedicação e dependência de Deus. Senhor Jesus, olhe para nós. Servos falhos, servos que precisam da sua graça, do seu amor e do seu poder. Nos abençoe para que sejamos servos melhores nesse ano. Para que vençamos os desafios para servir melhor o Senhor nesse ano. Queremos todos os anos olhar para trás e lhe agradecer. Não bater no peito e dizer fui melhor, mas lhe agradecer de joelhos. Senhor, obrigado porque o Senhor teve mais misericórdia de mim nesse ano. E me ajudou a dar mais passos no campo do seu serviço. Também infunde no nosso coração profundo amor pelos irmãos, pela tua igreja, pela tua obra, pelo nome de Cristo. E nos ajude, amando isso, com teu amor, brilhar a tua luz no mundo perdido. E nos ponha na tua obra, Senhor, que ela nos canse, que ela nos deixe exaustos, que nós tenhamos de ir para os nossos leitos, às vezes com lágrimas, mas que, sabendo, com a esperança de que o pranto vem à noite, mas que de manhã vem a alegria. Nos ajuda, Senhor, porque o Senhor é a nossa alegria. Em nome de Jesus. Amém.